De tudo nós podemos aprender e de todos nós podemos aprender. Semana passada, tive um casamento. Eu estava indo para o casamento de ônibus e entrou um senhor. Então eu levantei para dar o lugar para ele. E ele se sentou, ele virou para mim e falou: sabe, você precisava trocar os seus óculos. Eu olhei, não estava entendendo o que ele quer dizer, porque eu tenho que trocar meus óculos. E ele repetiu: você tinha que trocar seus óculos, porque você me enxerga como um velhinho e eu não sou velho. Aí ele disse para mim, ele começou a rir, e ele fala para mim: sabe, o importante é a gente sempre estar feliz. Tudo, sempre fazer com felicidade, com alegria, esse é o principal. Sabe, um dia tem uma dor aqui, uma dor ali. Todos os dias quando eu acordo e tem alguma dor, eu agradeço a Deus. Porque o dia que não estiver doendo, alguma coisa não está muito bem. Eu fiquei pensando que isso talvez tenha a ver com Hanukkah. Hanukkah nós festejamos isso que os gregos tentaram acabar com o nosso espiritual, o nosso espírito. E nós até cantamos em Hanukkah a famosa música de Maoz Tzur, onde nela nós falamos sobre os egípcios que tentaram acabar conosco, os babilônios tentaram acabar conosco. Nós falamos dos gregos, nós falamos antes dos gregos, nós falamos sobre os persas, nós falamos dos gregos, e nós falamos também do exílio que nós estamos agora. E o nosso povo, infelizmente, talvez felizmente, ao longo de todas as gerações, sempre tem dores. E nós sabemos como nossos sábios comparam nosso povo a um corpo, corpo humano. E cada um é um outro órgão desse corpo. Se algum dia o nosso povo acorda e não está com alguma dorzinha em algum ponto, provavelmente nós vamos suspeitar que era uma vez o nosso povo. O fato de sentirmos essas dorzinhas aqui e ali nos lembra que nós estamos vivos. Na verdade, essas dores que nós passamos, esses sofrimentos, os decretos, tudo que o nosso povo já passou ao longo dos séculos, dos milênios, demonstra para nós quão queridos nós somos perante Deus. Como assim? A Mishnah fala no Tratado de Avot, Havivim Israel, querido é Israel, que são chamados filhos de Deus. Ribai eterá nodat lahem shenikreu banim lamakom. E um carinho ainda maior é o fato de fazê-lo ciente que eles são chamados de filhos de Deus, conforme está escrito no versículo: banim atem lashem elokechem, filhos vocês são de Deus, o vosso Deus. Ou seja, toda a humanidade, lá na Mishnah, um pouco antes é trazido isso, toda a humanidade é querida perante Hashem. Por quê? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Israel são mais ainda. Banim são chamados de filhos de Hashem. E existe um amor ainda maior o fato de fazer o nosso povo ciente que nós somos chamados de filhos de Hashem. Esse amor, nós temos que estar cientes. Porque se nós não estamos cientes, fica faltando. E nós estamos perdendo bastante. O Magen de Dubna conta uma parábola para ilustrar isso. Um camponês, simples, aldeão, ouviu falar que tem algo fenomenal na cidade. É uma carroça que não tem nenhum cavalo puxando ela. E você pode subir nela e viajar. Coisa incrível. Não tem nenhum cavalo atrelado. Ela anda. E ele nunca viu. Queria muito ver essa carroça. Ele ouviu que as pessoas estavam comentando sobre essa carroça e chamam ela de trem. Ele ficou muito interessado e resolveu que ele vai viajar num trem. Ele começou a poupar dinheiro, economizar centavo por centavo, durante muito tempo para poder concretizar esse sonho dele. E assim, centavo após centavo, depois de 3 anos ajuntando esse dinheirinho, ele resolveu que ele vai finalmente para o sonho da vida dele. Ele pega o dinheiro, sobe numa carroça e vai até a cidade. Chega na cidade, começa a pedir ajuda das pessoas. Eles sabem dizer onde é que fica essa carroça que não tem, não é puxada por cavalos. Indicam para ele onde fica a estação de trem. Chega na estação de trem, está tudo feliz. Ele entra com muito temor e se dirige à bilheteria comprar um ticket para a viagem. E a moça pergunta: para onde você quer ir? Ele diz: eu quero ir até a próxima cidade. E qual ticket você quer? Afinal, tem primeira classe, segunda classe, e aí, daí por diante. Ele diz: olha, eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Vê quanto que o dinheiro dá. Você me dá o que o dinheiro pagar. Ela conta o dinheiro. Tem economias de 3 anos. E ela vê que dá. Deu para ele um bilhete de primeira classe. Ele não sabia a diferença entre primeira classe, classe de turista, classe econômica. Não conhece a diferença. Ele foi até a plataforma e vê que tem um grupo de aldeões também, fazendeiros, pessoas simples. Pensou: se eles estão lá, deixa eu ficar entre pessoas do meu tipo. Ficou esperando, finalmente chegou o trem. Ele fica todo encantado em ver o trem passar. O trem para. E toda aquela turma de aldeões começa a correr para dentro do trem. E ele começa a correr atrás. Todo mundo se espremeu para dentro do vagão. Ele se espremeu também para dentro do vagão. Feliz da vida que ele está ainda com o pessoal dele. Maravilhoso. O trem começa a andar e pá, ele se espatifa no chão. Ninguém avisou ele que de repente o trem arranca e ele se levanta todo dolorido do chão. Está tudo apertado. E olha para o lado, tem vacas e tem galinhas fazendo barulho, cheiro. De repente ele ouve um berro: tá chegando o fiscal! Ele não entendeu o que isso quis dizer. Mas ele só percebeu que, de repente, metade do vagão está se escondendo. E ele começa a olhar, ver dois correram para o banheiro. Outros três se esconderam entre as malas. Outros se deitaram embaixo dos bancos. Então, o Adeão pensou, bom, pelo jeito faz parte da cerimônia aqui. E ele também foi correndo e se botou embaixo de um dos bancos. O problema é que esse sujeito era muito alto e os pés estavam saindo para fora do banco. Entra o fiscal no vagão e imediatamente notou os pés saindo para fora do banco. Ele foi lá, começou a bater no sujeito. O fiscal começa a bater nele, bater. E ele, apanhando tanto, se assusta. E o Aldeão vai se levantar debaixo do banco, tão assustado. Esquece que ele está embaixo do banco, enfia a cabeça no banco. Ah, fica completamente tonto da pancada. Ele sai lá de baixo, totalmente tonto. E o fiscal pega ele pela camisa, assim, e grita, o que você está fazendo aqui? E Aldeão responde, ué, eu estou viajando. Mas por que você se escondeu? Você não está querendo pagar a viagem? Vai, me mostra o teu bilhete. O fiscal tem certeza que o sujeito não tem bilhete nenhum. E quase desmaia ao ver que Aldeão estende para ele bilhete de primeira classe. Peraí, o que é isso? Um bilhete de primeira classe? O que você está fazendo aqui com as vacas, as galinhas, esse cheiro, esse estado todo aqui? O que você está fazendo aqui? Lá na primeira classe você tem lugar à vontade. Tem cadeiras, poltronas confortáveis. Um ar gostoso para respirar. E lá eles só apertam o botão, já vem lá, te trazem comida, bebida. O que você está fazendo aqui? Diz o Aldeão, mas eu não sabia. Como você não sabia? Pergunta o fiscal. Você não viu que custou tão caro a tua passagem? Você não percebeu quando você estava pagando por uma passagem? Assim também, nós temos que tomar cuidado para não sermos como aquele Aldeão. Para nós não acabarmos viajando neste mundo no meio das vacas e das galinhas, apertado, sufocado, não nos deitarmos debaixo dos bancos e não apanhar mais do que o necessário. Nós temos o direito, a honra, o mérito de poder viajar na primeira classe. Chavivim Yisrael shenikreu banim lamakom. Queridos são Israel, pois eles são chamados de filhos de Hashem. Vem o Yehudi e diz, não, para mim é bom ser um americano, para mim é bom ser um bom brasileiro, para mim é bom ser um francês, está tudo maravilhoso. Nós temos que virar para essa pessoa e falar, escuta, por quê? Por que você tem que fazer parte desta classe? Você pode viajar na primeira classe. Você não está vendo o bilhete que você tem na mão? Sabe quanto custou esse bilhete? 3.000 anos de perseguições. Queimaram você. Torturaram você. Oprimiram você. E os povos que eventualmente não tentam te matar ou não tentam te prejudicar, no mínimo te odeiam. No mínimo falam mal de você. 80% das decisões da ONU são contra um paizinho pequenininho que não incomoda ninguém. Mas incomoda. O mundo inteiro sabe que os iranianos estão criando uma bomba atômica. Mas ninguém está se importando com isso. Um perigo para quem? Para os judeus? Deixa para lá, não tem problema. Não incomoda. Pelo contrário, é bom. Não diga, oi, eu não sabia. Para e pensa. Para e pensa o preço que custa o nosso bilhete. Para e pensa o quanto nós já pagamos por esse bilhete. Aproveite. Usufrua. Vá viajar na primeira classe. Sabe que a vela de Hanukkah, as velas de Hanukkah, não podem ser acesas a mais de 20 amot de altura. Nós vimos isso quando falamos sobre as leis. Pode ser acesa a mais de 9,60 metros de altura. Por que isso? Diz Rav Shalom Shvadron, uma pessoa que acende velas de Hanukkah lá no alto é uma pessoa que tem vergonha. É uma pessoa que não quer que ninguém veja direito. Eu vou acender, mas eu vou acender lá no alto assim para ninguém ver direito o que eu estou fazendo. Está errado. Hanukkah vem nos mostrar, Hanukkah vem nos lembrar que nós temos que ter orgulho do nosso povo. Nós temos que ter orgulho de fazer parte da primeira classe de Hashem. Acender velas nas nossas janelas, nas nossas portas. Iluminar o mundo. Querer e ansiar por um mundo melhor. E ter principalmente orgulho do nosso povo. Orgulho da primeira classe. Orgulho do bilhete que nós temos. Vamos aproveitar. Não vamos ser como o aldeão que não sabe o que ele está fazendo lá embaixo. Vamos aproveitar. Vamos lembrar o quanto nosso povo sofre. O quanto nosso povo já sofreu no passado. Nós cantamos Malsur lado das velas. Vamos lembrar o quanto vale o nosso bilhete. Vamos viajar na primeira classe.